Diversos da Pós.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Diversos, né? O programa da pós-graduação onde a gente discute diversos assuntos, então de várias áreas, coisas aí que estão bombando no nosso cotidiano. E já pode deixar o comentário aí, vem com a gente, né? Se apresenta também aí pelo chat. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sentidos do consumo, né? Então, como que a gente pode interpretar, estudar um pouco melhor essas questões do consumo e como que ela atravessa a nossa vida. E para falar um pouquinho desse tema, no Diversos de hoje, eu estou aqui com a professora Luana Rodrigues. Tudo bem, professora?
Olá, professor, tudo bom? Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Diversos, né? Como o professor Clóvis falou, hoje nós vamos falar sobre os sentidos do consumo e é algo tão normal no nosso dia a dia, né? Essa situação de consumir e tudo mais, então que às vezes a gente não pensa e não reflete muito sobre algumas atitudes que nós tomamos e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, entender um pouco sobre o que é consumo, o que é consumismo, se tem diferença ou não, enfim, a conversa hoje vai ser muito boa e fiquem aí com a gente.
Legal, obrigado, professora Luciana. E também está aqui com a gente para discutir um pouquinho esse cenário todo do consumo, talvez as implicações aí com a educação e outras áreas, a professora Joyce Dias. Tudo bem, Joyce?
Olá, pessoal. Boa noite. Mais um Diversos. Prazer estar com vocês, com a professora Luciana, professor Clóvis. Vamos falar de consumo. Até que ponto nós...
Opa!
Acho que a Joyce congelou ali, né? Nosso consumo midiático ali já iniciou.
A professora ela tá avisou bonitinha que tava com... ali, ó.
Um delay, ó, lá. Congelou bem até, né? Porque geralmente eu congelo com a olho, assim, né? Meio que para um lado, assim, já ia congelar super mal. E já temos bastante gente ali comentando no chat. Então, enquanto a professora Joyce volta, já queria dar as boas-vindas também ali para a Lilian, para o William, para a Ori, né, que sempre estão aqui no Diversos, agora eles estão participando do outro lado lá. A professora Ori, que hoje esteve na rádio também, na Rádio Uninter, né? É, a Rita, o César, o Cristiano. Valeu, Cristiano, também pela presença. E a professora Joyce voltando aqui conosco.
Eu voltei. São coisas que acontecem aí, né, gente? Acho que eu preciso repensar a minha internet e aumentar ali a velocidade. Mas são coisas que acontecem. Desculpa, acho que caiu a minha conexão, não consegui terminar de falar lá com vocês. Mas bora lá, vamos seguir o programa que a gente não tem tempo a perder.
Legal, certo? Joyce. É, lembrando que isso daí entra também no nosso consumo, né? Cada vez maior de internet, de banda larga. Eu lembro que assim que eu voltei para Curitiba, né, eu queria muito voltar a consumir um provedor específico, né, e daí não tinha porta, né, não tinha mais entrada. Aí vai para um, volta para outro. Eu apresentei alguns programas aqui congelando e travando sempre.
Vamos contar a verdade agora, Clóvis. Foi uma estratégia nossa, eu caiu a minha conexão, só para a gente entrar nesse assunto, tá, gente? Na verdade, a minha internet é ótima, eu não preciso verificar a minha internet, foi só uma estratégia aqui de marketing que a gente fez para poder entrar nesse assunto. Eu caí de propósito, mas eu já voltei. Brincadeira. Vamos lá.
Vamos lá. Não, mas acontece, né? Super normal, programa ao vivo, né? A gente está ao vivo aqui, né? São 19h04 pelo horário de Brasília. A gente está igual o extinto, né, Faustão, agora que vai apresentar em outra rede. É, para começar um pouquinho essa conversa, né, entre consumo e consumismo, né, como a professora Luciana já colocou, acho que é legal a gente fazer essa separação inicial, né, porque a gente tem essa visão um pouco pejorativa, né, que consumo é só consumismo, ou seja, aquele consumo de coisas que a gente não precisa, né? De coisas, talvez um excesso ali do consumo. E é legal para a gente pensar isso, eu acho, desenvolver algumas questões ali históricas do consumo, né? Então, o consumo ele vem ali desde o século XVIII, né? Tem um livro bacana que fala sobre isso, parafraseando o livro do Weber, né? Que é do Colin Campbell. Ele fala sobre a ética romântica e o espírito do consumismo. Então, como que no século XVIII, né, o romantismo, o movimento, né, ele acaba transformando as questões ali da extrema racionalidade, dá um pouco mais de introspecção, de pensar o sujeito, pensar a subjetividade do sujeito e os sentimentos. E como que isso aflora o consumo, né? Já no final do século XVIII, para uma classe, obviamente, aristocrata ali, né, que já tinha um pouco mais de dinheiro, mas a partir do século XIX, já para a classe média. Então, a gente tem ali um movimento histórico, né, desse consumo, e não só ligado ao consumismo, a consumir, né, só coisas supérfluas, mas sim o ter um mercado interno, né? Então já tinha gente trabalhando em fábrica, indústria, se desenvolvia esse mercado interno, e aí eu começo a ter um maior consumo também da classe média, que é mais ou menos próximo do que a gente tem hoje. Então já está aí o primeiro, né, momento para a gente sair da questão do consumismo e pensar o consumo de uma outra forma. O segundo momento que eu queria discutir um pouco mais com vocês é a questão que o McCracken, né, um outro autor, traz para a gente sobre a cultura ligada ao consumo, né? E como que essa questão da cultura, né, ou do mundo, né, dos significados do mundo, são transferidos para os bens pela publicidade e pela moda que ele coloca, né? Então, são dois mecanismos de transferência de significados, então, do mundo para os bens e dos bens para as pessoas. E aí, a partir do momento que a gente começa a ter rituais de consumo, né, rituais de posse, então para comprar, eu crio um processo de compra, um como fazer diferente, né? Para usar, eu tenho um ritual de uso, né? A gente não escova os dentes pela publicidade, a gente deixa os dentes mais brancos. Então, olha a publicidade tentando fazer um ritual aí, né, para esse consumo. E como que, por meio desses rituais, a gente transfere esses sentidos, né, que estão nos objetos para a nossa vida e para a nossa visão de mundo? E aí eu queria ver com vocês, se vocês lembram de algum ritual de consumo de vocês, se vocês têm algum processo específico, né, um como fazer específico para consumir alguma coisa?
Olha, professor, eu confesso que eu vou contar uma experiência pessoal, né? Claro, é uma experiência que eu tive nessa pandemia, tá? Eu sempre levantei muito a bandeira do consumo consciente. A coisa do comprar, comprar, comprar sem ter uma razão sempre me incomodou muito. Eu sempre fiquei muito angustiada com isso, né? Só que nessa pandemia eu vejo que a questão do consumismo ela está muito ligada ao emocional também, né? Os sentimentos, como o professor falou aí. E eu me vi assim, fazendo uma compensação, sabe? Eu baixei um bendito daqueles aplicativos que reúne várias lojas, sabe? Então eu me vi assim, eu falava assim: ah, tô fazendo nada, vou abrir isso daqui e vou começar. E aí é maravilhoso, porque você é um shopping, né? Você sai de uma loja, entra na outra, vai para outra e o teu carrinho vai ali. E no final das contas, você não tem ainda aquela pausa assim, porque é outra coisa que no corpo a corpo, no pessoal, me faz pensar um pouquinho a coisa do você abrir a bolsa, pegar o seu cartão e entregar, sabe? Nesse momento eu também penso um pouco, é um momento é meio que um ritual, posso falar. E no aplicativo não, tá tudo ali cadastrado, é uma delícia você só clicar, sabe? Finalizar, comprar, é maravilhoso. E eu me vi, e aí quando veio a fatura do meu cartão, gente, sério, eu falei assim: loja tal, loja tal, loja tal. Eu falei: gente, o que que tá acontecendo comigo? Sério? Eu fiquei abismada comigo. E foi aí que eu comecei a repensar, sabe? Foi aí que eu me toquei dessa situação, dessa compensação que eu estava fazendo por conta da ausência lá de passear com as minhas amigas na Rua 15, de fazer umas comprinhas aqui e ali. Então, eu vejo que o consumismo ele também está muito ligado com o emocional que a gente passa, né?
Não, totalmente, totalmente, Luciana. Acho que a gente tem até vários estudos que falam, né, dessa questão da influência do sentimento, né, na compra e como o envolvimento, né, isso é fácil a gente exemplificar, porque o envolvimento é maior, por exemplo, quando a gente tem um consumo para o nosso filho, né? Então, se vai comprar, se eu te falar, por exemplo, que teu filho está com febre, né? E você vai à noite procurar remédio. Né? Não tem remédio em casa e você vai ter que ir desesperadamente. Você vai pagar quanto for necessário para ter esse remédio. Então, o envolvimento nessa hora é muito maior. E a farmácia sabe disso e não vai aplicar o desconto nesse horário. Então, não pode cobrar mais caro? Não, não pode, mas pode não aplicar o desconto. Né? Então, esse é um, né, argumento só aí do sentimento, né? Claro, um caso muito específico para a gente pensar. Mas a gente tem aqui pessoas que consumiam junto com a Luciana, já falando qual aplicativo que é esse aplicativo da Luciana.
Eu tentei não
Mas já tem indicado, já entregaram, Luciana. E o William também falando aqui. Obrigado, William, pelas palavras. Mas é interessante a gente pensar nessa questão sentimental. De novo, né, os sentidos do consumo. Não é algo... Ah, vou lá só simplesmente consumir, né? Mas tem um porquê. Outra coisa que eu achei interessante que você colocou é o não pensar. Como está muito fácil no digital, né? Esse processo de compra, eu vou lá, ponho no carrinho e já compro num clique. Isso seria o ideal, né? Como outros marketplaces fazem. Se a gente pegar na questão do físico, né? Do comércio físico, se a gente lembrar dos parques de diversão, antigamente você pagava, né, com cartão de crédito e tal. Quando a Disney, por exemplo, aplicou a pulseira da Disney, né, eles viram o ticket médio aumentar muito no parque, porque você só passa a pulseira e esse processo de compra ele é reduzido, né? Então você tende a não comparar preços ou não pensar muito nisso. Então são, acho que, duas coisas interessantes aí que você colocou e a gente tem muita gente que só coloca produto no carrinho e não compra. Fazem isso o dia inteiro, ó. É um ritual de posse.
É uma diversão, sabe? Você se diverte. Ah, vamos ver aqui, o que eu estou precisando? O que eu estou precisando? Não, o que eu estou querendo, né? Nem o que você está precisando naquele momento. E é uma delícia fazer, gente.
E Joyce, tem os rituais teus aí? Você também falou que coloca no carrinho tudo.
É, até porque existe aí uma diferença, né? Ali puxando o que a Lu disse, é o que a gente precisa realmente, né? E o que a gente quer, né? Às vezes eu separo isso. Eu até estava esses dias atrás comentando com uma colega minha. Tem muita gente que fala, eu preciso sair para beber alguma coisa para me distrair. Ah, eu preciso ir ao shopping para fazer meu cabelo para me distrair. Nessa época de pandemia, né? A gente às vezes inventa alguma coisa. Eu confesso que eu gosto de comprar roupa, comprar sapato. Gosto mesmo, sou bem viciada nisso. Só que daí depois a gente vinha para casa e pensava assim: se eu nem saindo tô, por que é que eu vou ter que comprar roupa e sapato novo? Se eu nem indo trabalhar, se eu tô trabalhando em casa, que todo mundo pode falar que 95% das pessoas trabalha assim nesse frio de pantufa e meia, para que é que eu vou comprar um tênis ou uma bota nova? Não tem porquê. Então, ou seja, é algo que eu acho que vem aí para suprir alguma necessidade, alguma carência que a gente tem de estar próximo das pessoas, enfim, né? Daí eu acho que a gente entra aí numa linha meio que da psicologia para explicar tudo isso, né? Mas a gente tem sim. Eu também encho o carrinho de coisas, depois, quando eu resolvo comprar, eu só vou removendo, removendo e compro um item dos 12 que eu salvei. Quem nunca? Não me julguem, porque tem um monte de gente que faz isso. E a gente sim, a gente fica esperando aquele bendito cupom de desconto em frete, em 50% off, e vai lá e compra. Daí chega, né, a encomenda, a gente vai rasgar o pacote que nem criança, né? Ai, que delícia, chegou minha encomenda. E aquilo, o que que acontece? Vai dando um quentinho no coração da gente porque a gente comprou alguma coisa, né? Outra questão também que às vezes me faz pensar a questão do consumo, relacionado aí à questão infantil. Depois que eu tive filho, que eu comecei a perceber e a entender quando outras mães me diziam, a Lu já tem o Giuseppe um pouquinho mais velho, né? Tanto que quando eu conheci a Lu, o Giuseppe tinha um aninho, então ela pode falar até um pouco melhor do que eu, mas a influência das propagandas na TV, né, sobre determinados produtos, brinquedos infantil, o quanto aquilo trabalha na cabeça de uma criança. Daí a gente compara com quando a gente era criança, não vou falar aqui minha idade, até porque não há necessidade disso, mas há umas décadas atrás, com o que a gente brincava? Eu lembro que eu tinha ganho para mim o meu maior presente quando meus pais me deram aquela boneca de pano, o bebezão, que era o corpinho de pano, os bracinhos e as perninhas ali de plástico, a cabeça, e ela tinha o olho azul ainda, olha que coisa mais linda, né? Não existia boneca mais bonita do que aquela. E era aquilo que eu tinha, trocava duas roupinhas, enfim, alguns outros brinquedos ali que a gente tinha, e era a nossa diversão. Se eu for parar para contar quantos dinossauros o meu filho tem, dá para reproduzir o Jurassic Park aqui em casa, entendeu? E cada um faz um barulho diferente, um anda, o outro mexe, o outro solta fogo, o outro grita, e tudo isso porque em algum lugar ele viu que existia. A gente pode ver pelo número de variedades que tem numa loja de brinquedo, tanto de brinquedo variado que tem, né, hoje, que você se perde até a gente como adulto dá vontade de comprar, às vezes, de tão bonito que são, tão atraentes, porém eles quebram logo, daqui a pouco a gente já tem que descartar, já tem que comprar outro, porque a moda é outra. Então, o quanto isso influencia? Às vezes eu peço, desliga essa televisão, para de ver essas propagandas, porque eu não vou comprar, não dá, né? Não, são produtos caros, inclusive, eu acho que eles já fazem de propósito para estragar rápido, para você ir lá e comprar outro, comprar um novo, uma nova versão, e assim a gente vai, né? E tentando aí suprir, e claro, a gente como mãe, a gente vê a alegria de um filho quando ganha alguma coisa, e isso mexe com a gente, e eu acho que isso também influencia no nosso comportamento de consumidor, né? Falando assim, um pouquinho relacionado sentimental, porque a gente sabe quando a gente era criança que a gente ficava esperando ali de repente o Natal para ganhar alguma coisa nova, né? Agora, se deixar os pequenos, eles inventam datas para a gente poder presentear eles com alguma coisa diferente. Então já tem toda uma lavagem cerebral aí, daí vem a mãe, daí vem a avó também que quer dar outra coisa, quando vai ver, a gente não para. Está comprando demais, está consumindo demais, né? Então, acho que isso é uma questão também que, de repente, nós, enquanto mães, enquanto tias, madrinhas, vós, ou aquelas pessoas que gostam de presentear, também tem que parar e prestar atenção nisso, até para não se tornar um consumo não consciente, né? Um consumo aí desenfreado e sem necessidade. E também a gente sabe que isso influencia muito no comportamento da criança. A gente não pode, né, tudo que querem a gente, né, dar um jeito de comprar. Tem que também ter essa consciência por parte da criança também, eu acho.
Eu acho que você colocou bastante coisa interessante aí, Joyce. Eu acho que vou começar pelo fim, que é essa questão do afeto, né? Os sentidos do afeto e como a gente, né, na nossa sociedade, a gente é acostumado a exteriorizar o nosso afeto também com o ritual do presentear, né? Então, olha aí de novo os sentidos do consumo, né? Não só ligado ao consumismo, tem que ter, mas ao ritual do presentear, né? Que aquilo está ligado ao afeto, ou um reconhecimento de outra pessoa, e que isso é bem interessante, né? Como você colocou, passa por uma questão educacional também, né? Pedagógica ali com a criança, mas também está ligado aí aos outros sentidos. Uma questão que você colocou também interessante, que é a questão da psicologia, né? Para psicanálise, por exemplo, a gente procura uma completude, né? Na questão do consumo. Então, uma completude que ela não é alcançada pelo consumo, né? Porque se a gente procurar uma completude do amor, por exemplo, ela é cansada pelo amor e não pelo objeto em si, né? Então, a gente tem uma fantasmagoria, que a gente chama ali, dessa relação com o amor, que não está presente, mas está no objeto. Então, também pode ser vista dessa forma, né? Mas eu acho interessante colocar que o consumo hoje, por esse atravessamento que a Luciana também colocou ali, né? Na nossa vida do consumo, né? E você também, ele também serve como forma da gente pensar, né? Tem um autor que vai falar que o consumo como forma de pensar é importante, que é o Nestor Garcia Canclini, que vai falar que hoje, por esse atravessamento, inclusive a gente manifesta mais o exercício da cidadania pelo consumo. Então, por exemplo, eu deixo de comprar, como você colocou aí, né? A questão com a publicidade infantil, às vezes eu deixo de comprar, inclusive, para me posicionar. Ou se a marca fez alguma coisa de negativo, ou não está apoiando algo que eu acredito que é interessante, eu vou lá e faço um boicote, ou faço um baicote, que é comprar do concorrente, né? Com os influenciadores digitais, a gente vê isso, né? A questão do cancelamento, né? Se eu não concordo e tal. Então, abre uma série de possibilidades aí. E especificamente sobre a publicidade infantil, é legal que a gente vê uma diminuição na TV por questão legal, né, que hoje é proibido uma criança fazer publicidade para outra criança na TV, mas essa publicidade ela migrou, né? Então foi para o digital também, porque a criança está no digital o tempo inteiro. Então, o que são os vídeos? E aí eu queria ouvir vocês, né? Vídeos de unboxing. Meu Deus do céu, que é você tirar toda a embalagem do produto e mostrar o que é, né? Se a gente lembrar do YouTube Ryan, né, nos anos anteriores, que foi o YouTube mais bem pago do mundo, era uma criança, né? Então, fazendo todo esse unboxing, influenciando outras crianças, eu queria saber de vocês, como que vocês conseguem trabalhar com os seus filhos essa questão do digital unboxing.
Eu vou confessar que aqui em casa o Pedro está com 6 anos, ele já me pediu para eu abrir um canal para ele no YouTube. E eu não estou sabendo lidar com isso, gente. Ele quer, porque ele falou que acha que vai ser legal, que daí ele vai ensinar a montar os mini Legos que ele tem, daí vem diversos personagens lá, e que ele já viu que outras crianças fazem, ensinam, são tutoriais, né? Que na verdade eu acredito que eles, que daí o Clóvis acho que vai entender um pouco melhor disso, eles são, entre aspas, patrocinado pelas marcas que recebem presentes em troca, você ensina na internet como cria, como monta. Tem de tudo, né? Tanto que a gente tem que ficar super de olho ali o que que está assistindo, o que que, né, o que que está procurando. Ele, na verdade, ele ainda não sabe procurar, e a maioria das vezes a gente procura para ele, mas tem que ficar de olho, e sim, realmente, às vezes são crianças que ensinam. Então, a gente já tem aí essa questão dessa era mais digital dessas crianças. O meu filho sabe mexer no celular, põe o dedinho lá na tela, vai puxando aplicativo, ele curte mensagem que a gente não quer curtir, ele põe emoji nas mensagens que a gente nem pensa em comentar, ele faz isso sozinho. Então, é sempre senha no celular, né? Porque vai que manda alguma mensagem, vai que. Mas se dá um YouTube na mão, se vira e consegue, vai encontrando as coisas e consegue determinados brinquedos que tem em casa reproduzir aquilo que está assistindo. Então, é uma baita de uma influência mesmo. A gente tem que ficar de olho, né? Acho que a Lu também acompanha um pouco mais também de perto isso, que o Giuseppe é um pouquinho mais velho. E é uma loucura. A gente tem que acompanhar, querendo ou não, tem que ficar ali de olho para não deixar que nada de ruim venha acontecer, né?
Como que é, Ilu, também assim?
Aqui em casa eu tenho o Giuseppe de 10 anos, né? E tenho o Gabriel também de 24. O Gabriel já passou por essa fase, agora eu tô no Giuseppe. E o Giuseppe, ele já tem um canal no YouTube. Ele segue alguns YouTubers, né, também, e tem essa coisa do abrir a caixa, né, e mostrar as coisas e tal. Até que ele não entrou muito nessa pira aqui em casa, não. Mas ele teve um episódio, na verdade, que nós, os pais, né, nós acabamos caindo na armadilha também, porque ele queria um joguinho. O youtuber, ele estava divulgando um joguinho de mãos, sabe? Eu não sei muito bem o nome dessas coisas. E só que a gente precisava também comprar um computador novo para ele por conta das aulas online. E aí nós conversando, e ele queria, 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 queria. E aí a gente conversou, falou assim: não, o computador dele, né? Dá pra ir mais um pouquinho, vamos comprar o tal do joguinho que ele tanto quer. Pois bem, compramos o tal do jogo, né? Só que ele não jogou. Por quê? porque cada, para você jogar naquele negócio, você teria que comprar jogos, e cada joguinho custava, assim, uma grana. Então, assim, foi uma compra que nós fizemos sem saber, foi intencionada pela internet, pelo que ele estava assistindo, né, e foi uma compra extremamente errada, e hoje nós estamos vendendo, inclusive, o tal do joguinho, porque não dá para você sustentar aquilo da... Sério, gente? É, sabe? Então, nós caímos nessa armadilha aí do seguindo aí o que ele queria, né? Enfim. Mas eu vejo que é bem complicado, porque eles são... E hoje a televisão para as crianças, né? Eu não sei como é na Joyce. O Giuseppe, ele não assiste televisão. Ele só assiste o YouTuber, os caras que ele segue, os canais que ele segue. E ele faz, porque essas pessoas, eles fazem alguns tutoriais, né, de jogos. Então, o canal do Giuseppe é exatamente para isso. São tutoriais ensinando como que joga e tal, não sei o quê. Aí, cada jogo, você tem uma loja que você tem que comprar algumas coisas dentro da loja, sabe, gente? Então, e é bem isso que a Joyce falou. Se você não estiver muito atenta, o teu filho, ele começa a entrar nessa onda do consumismo já muito cedo, sabe? Então, você tem que estar ali do lado para... Nós caímos nessa armadilha, mas não vamos cair mais. Então, você tem que estar muito atenta para poder se educar, né? Para poder orientar o teu filho também. Confesso que não é uma tarefa muito fácil, mas conseguimos.
Não, e isso que você colocou, Luciana, são os grupos de referência, né? Quando a gente fala de comportamento do consumidor, agora até tô gravando material para essa disciplina, né? Que era a disciplina que eu administrava ali que eu ministrava na administração. Grupos de referência, um dos principais grupos de referência é a própria família, né? Então, são pessoas nas quais a gente se espelha e tenta emular esse consumo. E a família, obviamente, se a gente pegar a questão alimentar, principalmente, e a questão de produtos de limpeza e higiene pessoal, é muito influenciado pela família, né? E agora a gente vê também os filhos influenciando cada vez mais o consumo dos pais. Já existia isso, né? Mas também o contrário, né? Os filhos se influenciando cada vez mais. Isso que você falou também, de você comprar um componente e depois precisar de outros, né, para que esse funcione, é também, obviamente, uma estratégia utilizada pela indústria, né, para a gente ter que adquirir sempre mais, ou, né, se eu quiser estar ali com o último atributo daquele produto, como no jogo, né, quero crescer mais rápido, quero atingir objetivos mais rápidos, aí eu tenho que comprar essas questões, né? Então, é bem complicado, né? Na família, você administrar isso. Mas eu falo que, geralmente, a gente já aprende a consumir desde muito cedo, né? Quando a gente dá uma chupeta para uma criança, a gente está ensinando o consumo, na verdade, né? A gente fala, consome isso daqui para ficar um pouco menos ansiosa, né? Menos agitado e tal. Então, a ansiedade, tem até estudos, né, sobre isso, que ansiedade e afeto atravessam a questão do consumo aí de jovens, né? Quando a gente fala do consumo juvenil, né? E das questões de jogos, que entram muito nesse caso, a questão da ansiedade e do afeto estão presentes, né? Seja na socialização que eles fazem durante o jogo com outros jogadores, né? Porque hoje em dia é tudo em rede, né? Geralmente. E também essa questão do querer rápido, né? Do querer sempre agora e tal. Eu lembro muito dos meus sobrinhos, que ele não aguenta no YouTube esperar o próximo episódio da animação. Ele fala o outro para a mãe dele, né? Então, o outro, que é para passar para frente ali na certinha. Eu falo, calma, daqui 15 segundos vai começar o outro. Aprenda a assistir a propaganda, a publicidade. Mas, assim, brincando com uma situação que realmente, né, acarreta, aí, se a gente for lembrar da infância e juventude, essa questão da ansiedade, né? E a gente já está mais agitado, né? Cada vez mais. Então, acho que é um ponto interessante para a gente tocar. Para a gente ir para frente, já quase nos finalmente, né, do diverso, mas o Arthur, coitado, né, que sempre nos ajuda aí, a Bárbara já deve ter falado para ele que a gente sempre passa um pouquinho, mas a gente vai tentar ficar no tempo aqui. Eu queria discutir duas questões que são o consumo material, que é esse de objetos, né, que a gente falou, mas tem também o consumo cultural, né? Consumo ali basicamente de serviços e um consumo muito simbólico, né? Se a gente fala de um casamento, está muito ligado ao consumo simbólico que eu trago para formatar a minha identidade, digamos assim, mas tem todo um evento por trás, né? E aí a gente tem alguns estudos sobre essas, né, questões ali dos sentidos, né? Qual que é o sentido que atribui esse consumo? A gente tem um estudo interessante que é só sobre tatuagem de marcas, pessoas que tatuam marcas no corpo, né? Então, olha o extremo, né, que a gente chega do sentido, né, daquela marca ter um sentido para a pessoa, que ela vai lá e tatua a marca nela, né? Então é bem interessante. Essa pesquisadora é Maria Ângela Pavan, ali da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não sei se vocês conhecem alguém com tatuagem de marca, alguém já viu alguma coisa ou não? Já não identificaram?
De
E
marca, não.
não.
Fiquei surpresa agora.
Bem interessante. E ela viu até, por exemplo, o Esquimó, da Prosdóximo, da antiga, né? Então, assim, umas coisas bem
Mas
não
só por
muito.
amor, a marca?
Então, daí ela foi
Não
atrás
recebeu
desse.
nenhuma geladeira de brinde por isso?
Ela foi atrás disso, né? Pô, será que a marca deu alguma coisa? Deu
Né?
dinheiro? Deu alguma coisa?
Nossa, eu ia tatuar, tirar foto e postar nas redes para pelo menos tentar aí uma TV, no, uma geladeira nova,
Não recebidos, né, Joyce? Não
né?
recebidos,
Né?
manda para cá.
Exatamente.
Ela foi atrás, daí ela falou que nesse caso, por exemplo, é por conta da avó da pessoa, que era muito ligada a ela e tinha a questão da geladeira, que lembrava muito a avó e tal. Mas a gente tem várias pessoas, por exemplo, do Burger King, que já tatuaram o Whopper, né, o sanduíche no braço. E depois o Burger King ofereceu para eles grelharem o hambúrguer da tatuagem. Então, para falar de um
Oi?
sanduíche grelhado. Tem na internet também. Podem pesquisar lá, sanduíche grelhado, tatuagem, que vão achar. Bastante
Gente.
coisa interessante. E eu tenho uma tatuagem? Mentira, não, não.
Ah, agora vai ter que contar. Não,
Não tenho golfinho nenhum. Um golfinho? Não tenho, não tenho.
não. Mas existe aí uma história bem interessante sobre essa questão não sei se entra nessa questão de marcas, mas assim, mas tem uma história de uma empresa, no caso o Boticário, que volta a produzir um perfume que já estava fora de linha para a mãe que perdeu um filho. Não sei se vocês viram essa história, que tinha um determinado perfume que saiu de linha do Boticário. E ela gostava muito do cheiro porque o filho que ela havia perdido dizia que era o cheiro da mãe dele, né? Então, algo muito simbólico. E por meio das redes sociais também fizeram uma campanha muito interessante. E o Boticário voltou a produzir aí uma edição, né, limitada ali para ela, com alguns frascos, e encaminharam para ela carinhosamente dentro de uma caixa com uma mensagem muito bonita, né? Ali. Ou seja, algo que envolve um sentimento inexplicável, né? Então não é assim o consumo do perfume só porque ela gostava, era algo que remetia ao filho, que hoje não está mais com ela. Então eu acho que foi um ato assim super, enfim, que envolve um sentimento enorme, né?
Total, total, Joyce. Esse caso é bem interessante para a gente analisar, porque, de novo, né, o afeto sendo atravessado pelo consumo, mas não só isso, né? Também vejo a questão dos sentidos, né? E aromas são muito presentes na nossa vida, né?
Sim.
Tanto que na criação de perfumes, né, tem um pouco disso, né? Essa
Sim.
questão do que você lembra, essa memória olfativa, né? Então é muito interessante isso. E quem não lembra, né, de algum sentimento de afeto com mãe, avós e tudo mais, com algum aroma, né? Então, cheiro de bolo ou alguma coisa do gênero, né, é muito presente na nossa vida.
Esse perfume, inclusive, é o Anete, e ele me lembra uma professora que eu tive, sabe? Quando eu vi essa publicação, né, essa reportagem, eu falei, nossa, eu lembro desse perfume, e ele é muito presente na minha memória olfativa mesmo. por conta desse registro que eu tenho, né? E olha, é de coisa de mais de 20 anos isso. Opa, denunciei, me denunciei.
Ih, Luciana, se entregou.
Depois da boneca de pano da Joyce, agora...
Ixi, é uma competindo com a outra aqui. Não, não, me deixa, não. Não, não, anos 80, anos 70.
Eu não vou nem falar dos brinquedos que eu usava, porque senão vou voltar aqui para o peão de madeira, essas coisas assim.
Vai ser difícil. Essa história realmente é muito interessante, tanto que o fundador, né, da marca teve o cuidado de responder essa senhora aí de 78 anos, complementando a história um pouquinho, com uma carta escrita de próprio punho para ela, né? Inclusive relatando que o nome do perfume é o nome da primeira filha dele. Então, gente, imagine o tamanho do sentimento que não existiu nessa troca aí, né? Porque ele relatando a história dele, enquanto, né, produtor ali do perfume e dono da marca, e ela enquanto pessoa que está recebendo esse mimo, né, dele, que, com esse cuidado, assim, e isso repercutiu-se na rede social, e eu acho que daí é uma questão muito positiva, né, para outras pessoas ficarem sabendo da história, se comoverem em prol de algo tão bonito, né.
Não, e bacana que daí a gente sai do produto, né, daquele consumo só como consumismo, que é o produto pelo produto e tal, e entra nessas outras questões de sentidos e tal, que eu acho que são bem interessantes, né. A gente supera essas questões finais aí, né, de consumismo e tal. E, realmente, qual é o sentido? Acho que essa é a grande pergunta, né? Que todo mundo se faz depois de comprar, né? Então, qual é o sentido que isso tem para mim? Né? O que isso vai me ajudar? Quais são as lembranças, as memórias? E, inclusive, como que isso está presente na própria identidade das pessoas, né? Então, acho que isso é bacana. Bom, a gente está bem atravessado ali no tempo, mas acho que para fechar, assim, uma síntese, é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, né? Mas ainda poderíamos explorar o hiperconsumo, a pirataria, né? Que tem bastante coisa escrita sobre isso, livros, né? Sobre os sentidos da pirataria também para quem consome. Eu acho que é legal também a gente pensar o consumo como ela é uma conexão para comunidades de pessoas, né? Então, hoje, assistindo a Oriana lá na rádio também, eu lembrei dos corredores, né? Então, essas comunidades de corredores que a gente tem, que se reúnem e acaba virando também uma comunidade de consumo, né? Para tênis específico, né? Um ritual e tal, mas também a oportunidade que o consumo dá da gente se reunir, né? Também em pessoas, muitas vezes compartilhando aí gostos comuns, objetos, sentimentos, né, e outras questões aí do consumo. Então, acho que é isso, gente. Eu queria ouvir nesses momentos finais um fechamento de vocês sobre o consumo, né, e consumam também os nossos cursos de pós-graduação, né, porque também é um consumo cultural nesse sentido.
E um consumo consciente, né?
Exatamente. Total.
Verdade, é um tipo de consumo que vai agregar né, ao nosso conhecimento, enfim, nossa profissão no futuro. Então, para quem ainda não conhece os cursos de pós-graduação na área da educação, eu e a professora Luciana somos da área da educação lá, tem diversos cursos, na página da Uninter dá para consultar os cursos disponíveis dentro das áreas específicas. Nós, como tutoras e professoras dos cursos, né, vamos já fazer uma propaganda também da nossa atuação, né, vamos receber os novos alunos de braços abertos, e quem já está com a gente, que bom, né, espero que nós estejamos atendendo aí a todos de maneira satisfatória. Então, gostaria de agradecer por estar aqui com o professor Clóvis, professora Luciana, mais um dia, mais um assunto super legal de discutir. Pena que o nosso tempo é pouco. O professor Clóvis vai querer fazer programa com duas mulheres pedagogas? Não vai dar!
Amei. Me lembrou o tempo de capacitação, que eu viajava o Brasil aí pela capacitação, gente, e conheci professores do Brasil inteiro, pedagogas maravilhosas. Eu tenho um carinho enorme por essa profissão, gente. E Lu?
Isso é ótimo. Obrigada, tá, gente? Um abraço, um beijo a todos. Continue se cuidando. Logo tudo isso vai passar e a gente vai passar daí para a fase do consumo do abraço, né? Consumo dos encontros, consumo das bater perna, enfim, né? A gente vai poder voltar aí à nossa vida normal.
Ter um pouquinho de afeto, né? Quer dizer, compartilhar com os amigos, que a gente está com tanta saudade. Mas é bem isso, até o Arthur ele colocou ali o link dos cursos, dos cursos da pós-graduação, e aí vocês vão encontrar ali todas as áreas, todos os cursos, né? E podem consumir à vontade. Bom, eu agradeço aí a parceria dos meus amigos também, professor Clóvis, que nos orientou aqui sobre... clareou aqui várias situações, assim, que a gente, às vezes, algumas atitudes que você não percebe, né? E que você acaba fazendo sem ter uma orientação, uma noção do que está fazendo de fato e sem ter um porquê, um sentido real para a sua vida, né? Que eu acho que essa é a grande... é o grande lance do Diversos de hoje, você fazer um consumo consciente, né, que tem um sentido para a tua vida realmente. Então, eu agradeço muito esse bate-papo, foi muito bacana, foi muito enriquecedor, eu espero que todos tenham gostado também, e um grande beijo, nos encontramos numa próxima.
Obrigado, professoras, e queria finalizar falando que o consumo, né, como a gente colocou aqui, também pode ser uma forma de pensar, né? Então, justamente o que as professoras colocaram ali, a gente refletir, né, sobre questões, inclusive, da nossa sociedade, enquanto a gente também consome, né? Então, vale a pena pensar um pouco nisso e nos sentidos aí que os vários consumos que vocês fazem têm a ver para vocês. Então, queria agradecer novamente, né, o Arthur também, que está nos bastidores aí, ajudando a gente, a professora Luciana, muito obrigado, a professora Joyce também, segunda vez que eu acho que eu participo com a Joyce, né, professora? Então, já estou descolado daqui a pouco. E agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, né, espero que tenham gostado, deixa o like e até o nosso próximo Diversos, né, com assuntos sempre do nosso cotidiano que interessam aqui na pós-graduação. Um abraço, gente. Até a próxima.
Diversos da Pós.